A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol!
O cara marca seu samba pra lá, samba pra lá, botou na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que no final de semana, com os reservas naquela baladinha de sábado à noite, ficou no 0-0, um jogo sonolento, fraco, mas que serviu para a Holanda dar minutagem pro elenco, poupar seus titulares. Isso porque nesta terça-feira, em Brasília, o Peixe receberá o San Lorenzo pela segunda partida da terceira fase da Libertadores e pode perder por até 2-0, e ainda assim se classificar, isso porque na ida foi 3-1 para o Santos. Vamos falar desse confronto contra os argentinos, mas também dos 100 primeiros dias da gestão Andrés Rueda, isso porque o presidente do Santos fez uma longa live nessa segunda-feira, ativou o modo sincerão, abriu o jogo, abriu as contas e deu para a gente mais um tema de debate aqui no GE Santos. E para falar muito sobre isso e tudo mais, estou aqui com o Gabriel. Fala aí, Gabriel dos Santos, tudo certo?
Fala, Léo. Fala, amigos ligados aí no podcast GE Santos. Pois é, foi uma segunda-feira que já começou logo cedo aí pro torcedor santista, com um coletivo e apresentação aí do presidente Andrés Rueda sobre os 100 primeiros dias dele à frente aí do clube. Teve também um empate contra o Botafogo, né? Então foi um jogo meio sonolento, como você disse. Mas o foco principal do santista com certeza está nessa terça-feira no jogo de volta contra o San Lorenzo. O Santos tem uma ótima vantagem, né? Venceu por 3-1 na Argentina e pode até perder por 2-0 que se classifica por causa do gol, dos três gols marcados fora de casa. Então vai ser uma terça-feira aí onde o Santos tem que confirmar esse favoritismo que construiu aí na Argentina para avançar a fase de grupo, já tem até tabela. Então, acho que se for para palpitar, acho que vai ser uma terça-feira boa aí para o torcedor do Santos.
Assim esperamos, né? Assim esperamos o presidente Andrés Rueda, que fez aquele típico, aquela palestrada, né? Deu uma de palestrinha, palestrou por uma hora e pouco, ficou falando aí, mas daqui a pouco a gente fala nele. Começando a falar curtamente sobre o final de semana, né, Gabriel? Porque o empate contra o Botafogo é aquele empate para cumprir tabela, né? Teve até um sustinho com uma possível lesão do Baleiro, mas foi um empate para cumprir tabela, isso porque o foco foi Libertadores mesmo no jogo do Paulistão, né?
Exatamente, o Holan aproveitou esse jogo que foi confirmado ali às pressas, né? Um dia depois, ficou sabendo em cima da hora, né? Então aproveitou para descansar os titulares aí para esse jogo que é muito mais importante, convenhamos, de terça-feira contra o São Lourenço.
O Santos até treinou no sábado, né, Gabriel? O Santos teve uma atividade pela manhã, os titulares treinaram, e dos que provavelmente entrarão em campo nessa terça-feira, o único que eu lembro de ter entrado foi o Baleiro, né, e o próprio Caio Jorge, que também pode começar como titular na terça, né?
Sim, tem também o Ângelo, mas o Ângelo hoje é reserva, apesar de toda a badalação em cima do garoto, que é muito bom, mas hoje ele é reserva, então acho que nem o Baleiro vai começar jogando na Libertadores, então acho que a gente vai ver um Santos diferente aí nessa terça-feira contra o São Lourenço, um time mais parecido com aquele que entrou em campo na terça-feira da semana passada lá na Argentina e venceu o São Lourenço. Acho que daquele time ali vai ter poucas alterações, uma delas provavelmente vai ser o Baleiro, né? Pode ganhar vaga o Ivonei, pode ter alguma surpresa do Rola também, o ataque, o Soteldo deve voltar a ser titular ali na vaga que foi ocupada pelo Lucas Braga, que jogou muito bem lá na Argentina.
Pois é, a gente não pode cravar que eles serão titulares, mas há a oportunidade, pela primeira vez em muito tempo, do Ariel Holan ter o trio que é o trio titular de ataque do Santos, né, Gabriel? Caio Jorge, Soteldo e Marinho, né?
Exatamente, o Caio Jorge voltou a jogar, né? Estreou na temporada no empate contra o Botafogo no sábado, e não sei se ainda se ele está preparado para começar um jogo logo do começo. Vamos ver como que o Holan vai preparar o Caio Jorge. Ele nem relacionou o Marcos Leonardo, né, para o jogo contra o Botafogo, então isso pode ser um indício de que o Marcos Leonardo siga aí no time, mas vamos ver como é que o Holan vai montar esse time com o retorno agora do Caio Jorge, né? Ele é titular absoluto indiscutível, mas tem que ver se as condições físicas dele permitem que ele seja titular já desde o começo, né, da partida. Então eu acho que tem essa dúvida aí entre Caio Jorge e Marcos Leonardo no jogo contra o São Lourenço agora.
Pois é, e é um trio que não joga junto desde o dia 14 de fevereiro contra o Curitiba, ainda pelo Brasileirão 2020. E nesse meio tempo, né, Gabriel, acho que de boas surpresas, uma nem tanto surpresa, né, mas assim, de boas notícias. O Lucas Braga se firma como uma opção para esse ataque santista, sim, e o Ângelo surge, desponta, e acho que são dois jogadores que, se não viram sombras, podem até ser complementos, sim, desse trio de ataque, né?
Exatamente. Reposição tem, né? Problemas, o Santos pode ter problemas em todos os setores, mas no ataque eu acho que o Santos está bem servido de atacantes, de opções, né? Tem o Marinho, tem o Caio Jorge, tem o Soteldo, tem o Marcos Leonardo, tem o Bruno Marques, tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, enfim, tem várias opções aí para o Rola trabalhar e montar esse ataque. Como você disse, eles podem complementar, pode jogar o Soteldo, Lucas Braga e mais dois atacantes. Então, vamos ver como é que o Rola vai montar esse time. Eu acredito que o Gabriel Pirani siga no time titular, então três desses jogadores vão ser, dessas cinco, vão ter três vagas aí. Uma delas certamente ocupada pelo Marinho, outra pelo Soteldo, e acho que fica ali a dúvida de Caio Jorge ou Marcos Leonardo, né, para esse jogo de terça-feira agora contra o São Lourenço, Léo.
Pois é, a gente não vai ficar aqui cravando a escalação, mas você já falou que o Baleiro talvez perca a vaga dele para o Ivonei, né? Se fosse para prever uma escalação ideal do Santos, contando ainda com essa dúvida de Marcos Leonardo e Caio Jorge, qual seria esse time, Gabriel, para enfrentar o São Lourenço em Brasília, né?
É, o jogo em Brasília, né? Porque quando foi confirmado pela Conmebol ainda, o futebol ainda não estava autorizado a voltar em São Paulo, então o jogo foi marcado previamente para Brasília e o Santos não fez alteração. Então, uma provável escalação, se for para palpitar aqui, a gente sabe que o Rolan gosta muito de mudar o time no dia do jogo, né? Ele treina com o time no dia do jogo, ele vai lá e dá alguma mudança, dá na telha dele, ele faz alguma mudança. Então, acho que para esse jogo contra o São Lourenço, acho que o Santos pode entrar em campo com o João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Ivonei e Gabriel Pirani no meio. E no ataque, Marinho, Soteldo e Caio Jorge barra Marcos Leonardo ali, não sabendo quem seria o atacante titular.
Pois é, eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas eu acho que talvez o Mattson comece a ter algumas chances a mais na Libertadores, né, Gabriel? Especialmente por causa da confusão cometida pelo departamento.
Até porque no Paulista ele não pode jogar, né?
Exatamente. Eu acho que de alguma forma, talvez o Ariel Holan tenha que dar uma compensada nessa frustração para o Mattson, né? Que é um jogador importante nesse elenco do Santos, que entrou bastante na temporada passada e que, por um erro administrativo, não vai poder jogar o Paulistão, ao menos até a fase eliminatória, né?
Pois é, o Mattson que não tinha sido inscrito no Paulistão na época que o Santos fez a primeira inscrição. Porque estava machucado, né? Então agora ele não foi inscrito pelo Santos, né? O Santos deixou passar e cometeu um erro e não inscreveu o Mattson, né? Os prazos acabaram na última sexta-feira para a primeira fase, né? E o Santos inscreveu os zagueiros Wellington Tim e o Derek, os dois que quase nunca recebem chance no elenco profissional, e esqueceu de colocar o Mattson. O André Zueda até falou nessa segunda-feira que a responsabilidade desse ocorrido, desse erro é dele, que ele deixou passar, enfim. Mas a gente sabe que diretamente não foi um erro dele, né? Então foi um erro do departamento de futebol que deu esse vacilo aí, e pode ser que o Mattson comece a receber chance sim. Então, vamos ver como é que o Olan vai montar esse Santos.
Pois é, você já deu a deixa pra gente mudar a nossa chavinha aqui, né? Falar um pouquinho dessa coletiva, dessa live, desse pronunciamento, dessa palestra de Andrés Rueda na manhã dessa segunda-feira. E achei interessante, falando ainda sobre Mattson e Andrés Rueda, que ele até citou o caso do Sanches, né, cara? Ele cita bem claramente, né? Na época demitiram um estagiário, agora isso não vai acontecer. A culpa... Ele fala claramente, né? Que os acertos e os erros do Santos são a responsabilidade dele, né?
É, exatamente, Léo. Acho que essa entrevista do Rueda, acho que foi muito, se dá para definir ela com uma palavra, acho que foi transparência. Então, ele mostrou muitas coisas que a gente não esperava ver, falou por um tempo longo, né, cerca de 2 horas, e deu para perceber que ele vai fazer uma gestão um pouco diferente das últimas aí. Empolgou bastante grande parte dos torcedores nas redes sociais. Fez amostras, abriu as contas do clube, né? Mostrou planilhas de Excel, mostrou PowerPoint, enfim, números, a redução na folha salarial de quase 2 milhões, de mais de 2 milhões. Então foi uma entrevista bem esclarecedora para o torcedor do Santos. Falou também sobre a Arena, então teve muito assunto nessa entrevista do Rueda de hoje cedo, e a gente já está subindo todas as matérias lá no GE.
Pois é, chamou atenção, né? Porque o Andrés Rueda, sincerão, né, cara? Eu Não lembro de ter visto algum dirigente abrir uma planilha de Excel numa entrevista ou na apresentação, né, como foi o caso, e mostrar os dados do clube mesmo, mostrar quanto está entrando, quanto está saindo, por exemplo, mostrar que o Santos ganhou 18 milhões de reais no mês com premiação, que está quitando agora. E outra coisa que me chamou a atenção, ele citar de forma vergonhosa doações, né? Ele não queria doações dos torcedores, falou que tem vergonha disso.
Agora com as perguntas para os jornalistas. Antes de tudo, eu quero agradecer a grande participação aí dos sócios, dos torcedores. Alguns até contribuíram financeiramente, esse dinheiro vai ser com certeza revertido ao clube. Alguns estão fazendo doação via YouTube, é um mecanismo que nós temos. Não foi solicitado, mas fizeram de espontâneo. Então vamos lá. E algumas perguntas foram feitas no chat, você já respondeu.
Eu gostaria de falar uma coisa. Eu não sabia desse negócio de doação, tá? Sou totalmente contra. Quem fez, já fez. Não façam doação. É vergonhoso o sócio, o torcedor, ter que ajudar o clube por erro de gestões. Então, existem outras maneiras do sócio ajudar. Em vez de você doar, procura um torcedor que não é sócio, convence ele a virar sócio. Essa ajuda é muito bem-vinda. Agora, doar dinheiro para o clube, se tiver um objetivo claro, agora, para sanar dívida feita por gestões nefastas, passadas, não é isso que o clube precisa e não é isso que nossa gestão quer.
Foi uma indireta, bem direta, digamos assim. Ele nem sabia, ele aparentemente nem sabia de que podia fazer doações na transmissão do YouTube, né? Para quem não acompanhou, vou contextualizar um pouco. Ele fez a live ao vivo pela Santos TV e enquanto ele falava, alguns torcedores estavam doando dinheiro pelo chat, enfim. Aí ele foi informado por um assessor antes de abrir para as perguntas dos jornalistas, e aí ele falou que não concorda com doações de torcedores. Se você quiser doar para o clube, arranja alguém que não é sócio e faz ele se tornar sócio, que é a forma correta de contribuir com o clube. Enfim, foi bem bacana o discurso dele ali no fim do pronunciamento.
E sobre Arena Vila Belmiro, como é que vai se chamar isso daí então, hein, Gabriel? Acho que assim, é um projeto muito audacioso, as fotos são belíssimas do projeto que foi apresentado um tempo atrás e tá caminhando, né?
Pois é, tá caminhando. Hoje na coletiva o Rueda revelou que as negociações estão adiantadas, mas ainda assim precisa de uma longa burocracia para até que tudo saia do papel, né? Ele disse que uma reunião no próximo dia 20 vai ter uma apresentação nova do projeto e vai poder sentar para conversar ali de novo com a W Torre para poder caminhar para um final feliz. Mas depois disso, esse projeto ainda tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, porque é um negócio que muda muito a estrutura do clube pelos próximos anos aí, né? E o projeto estava avaliado em cerca de 250 milhões na última vez que foi apresentado para os conselheiros. Esse custo seria todo bancado pela W Torre, que é a empresa que também administra o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Então, tem que ver como é que vai correr esses novos capítulos da nova arena, mas pelo que o Andrés Rueda disse hoje, parece que está caminhando bem, e o Rueda também revelou uma vontade de fazer com que os sócios aprovem esse conselho, porque como muda tanto a estrutura do Santos nos próximos anos, ele quer saber o que, que os sócios acham também dessa mudança que pode estar por vir aí, Léo. Eu achei muito bacana isso.
E pois é, Gabriel, eu ia falar isso também. Eu achei muito interessante a postura que o Rueda adota na coletiva, num tom, primeiro, democrático, né, de querer a aprovação não só dos conselheiros, mas também dos sócios para projetos que vão mudar a vida do Santos nas próximas décadas. Mas acho que, assim, pela primeira vez em muito tempo mesmo, um torcedor vê um indício de profissionalização do clube, né, cara? Processo seletivo para trazer profissionais, é uma gestão que expõe dados, que mostra o que está pensando e que mostra o que está fazendo também, né? Acho que isso cria um ambiente de mais segurança para o torcedor, para investidores e até para jogadores também que vão para o clube, né?
Com certeza, Léo. A transparência mostrada pelo Rueda na entrevista hoje é elogiável. Eu pelo menos, nunca tinha visto um presidente do Santos fazer algo parecido. Ele colocou tudo ali na mesa, abriu a planilha de Excel com todos os valores, passou o mouse por cima, deu para ver o que era o valor de cada coisa. Então, achei bem legal essa transparência que o Rueda adotou com o torcedor. E acho que é disso que o torcedor do Santos precisa. Depois de anos tão complicados, com gestões que não eram tão transparentes dessa forma, agora o jogo está mudando, né?
Pois é, o jogo tá mudando e pra gente já encaminhar pro fim desse nosso episódio pocket aqui, nesse episódio curtinho, né, Gabriel, antes da partida da Libertadores, caso o Santos confirme o seu favoritismo e se classifique para a próxima fase da Libertadores, a fase de grupos, como é que tá a agenda do Peixe? Como é que tá esse grupo? Teve sorteio de Libertadores na sexta-feira, o Santos já sabe os próximos passos, se eles vierem a acontecer, né?
Pois é, se der tudo certo aí para o Santos diante do Solonês nessa terça-feira, o Santos vai entrar num grupo que tem Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e também o The Strongest. Eu fiz uma matéria ainda na sexta-feira falando sobre os adversários, né? O Santos pode ter uma reedição da última semifinal contra o Boca Juniors, né? Os times se encontraram não tem pouco tempo. O Santos venceu por 3-0 na Vila Belmiro e eliminou o Boca, avançando até a final. O Barcelona é um algoz antigo, né? É um algoz antigo. Em 2017, todo mundo lembra, teve aquele jogo na Vila Belmiro e o Barcelona eliminou o Santos nas quartas de final. E o The Strongest também é um adversário que é mais complicado pela altitude de quase 4 mil metros lá da Bolívia, então vai ser um grupo aí complicado para o Santos. Acho que se o Santos passar pelo São Lourenço, e a agenda do Santos seria, se passar do São Lourenço, no dia 20 de abril já estreia contra o Barcelona, provavelmente na Vila Belmiro, aí dia 27 tem Boca na Bombonera, 4 de maio The Strongest na Vila Belmiro, 11 de maio Boca aqui também na Vila Belmiro, 18 de maio The Strongest lá na altitude da Bolívia, e fecha a fase de grupos em 26 de maio contra o Barcelona lá em Guayaquil. Então acho que vai ser, é um grupo bom, não acho que é um grupo tão forte, mas é um grupo que é competitivo, então acho que dá para o Santos ter uma boa campanha se passar pelo São Lourenço.
Trabalho vai ter bastante pra gente nas próximas semanas, né, Gabriel? O Santos volta a campo nessa terça-feira, na sexta-feira também entra em campo. Exatamente. Contra a Ponte Preta, fora de casa pelo Paulistão, e ainda há a confirmar a possibilidade de um clássico no final de semana, um jogo contra o Palmeiras, isso tudo 2 dias antes, isso se acontecer, né? 2 dias antes de uma partida já decisiva também na fase de grupos da Libertadores e fora de casa, né? Agenda lotada e muito trabalho para Gabriel dos Santos, né?
Ah, com certeza. Bruno Gilfrida mais uma vez de folga hoje, para surpresa de ninguém, né? Quantos meses que ele não participa do podcast GE Santos, Léo? Acho que faz tempo.
Olha, já, né? Rapaz, os últimos dois ele não teve, né? Pelo menos. Deixou a bomba para você aqui.
Tá chinelando, ele tá chinelando. Mas é isso, vai ter muito trabalho pela frente.
Que bom, que bom. Que o futebol continue, que continue em segurança. E a gente volta, é claro, na quarta-feira para falar muito sobre São Lourenço e Santos, Santos e São Lourenço. E tomara que com uma classificação tranquila e segura do Santos, que joga em Brasília nessa terça-feira. Um jogo fora de casa, mas em casa, depois de uma boa vantagem construída na ida. Gabriel, aquele abraço e até quarta, hein? Você não vai chinelar também, né?
Não, claro que não. Eu sou inchinelável. Um abraço, Léo, e até quarta. Um abraço aí todo mundo que escutou o podcast GE Santos e até a próxima. Um abraço.
Um abraço, Gabriel. Um abraço a você que ouviu a gente até aqui no ge.globo/podcast, também no seu agregador favorito. Ouça a gente, se inscreve lá no nosso podcast, no seu tocador favorito. E na quarta-feira a gente está de volta aí sim para falar muito mais sobre bola rolando, sobre São Lourenço e Santos, Santos e São Lourenço. Um grande abraço e até lá.